um assunto que ganhou muito destaque nesta segunda-feira se deu a partir de um tweet do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que Brasil e Argentina desvalorizam propositalmente suas moedas para tirar vantagem da alta cotação do dólar e, a partir disso, fazer a cobrança desses produtos do aço e do alumínio do Brasil para os Estados Unidos. Repercutiu muito ao longo do dia. Por parte do governo federal não há exatamente um entendimento claro do porquê dessa decisão do presidente dos Estados Unidos e se esse anúncio, na prática, vai se confirmar. Para a gente entender um pouco mais essa medida, esse anúncio, esse impacto econômico, a relação entre os dois países, nós convidamos para conversar conosco o professor da Unijuí, que é doutor em economia internacional, para falar sobre essa taxação do aço pelos Estados Unidos. Professor Argemiro Luiz Brum, boa noite.
Boa noite a todos os ouvintes.
Esse argumento dado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de desvalorização da moeda no Brasil e na Argentina, ele faz algum sentido? Isso deve se confirmar ou não passa de uma ameaça do presidente Trump, professor?
Bom, em primeiro lugar, em relação à desvalorização do real e do peso argentino, eu não vejo a explicação vindo do fato de que o Brasil e a Argentina estariam propositalmente desvalorizando suas moedas. De fato, existem questões econômicas internas e externas aos dois países que estão provocando esse processo de desvalorização da moeda respectivas. Portanto, não vejo fundamento nesta acusação de Donald Trump em relação a isso. Aliás, uma parte da desvalorização da nossa moeda se dá em função também dos aspectos externos ligados ao próprios Estados Unidos. O fato dos Estados Unidos estarem em conflito comercial com a China há mais de ano tem alimentado bastante estas questões cambiais mundo afora. E isso, evidentemente, atinge principalmente as moedas dos países emergentes, no caso, o Brasil, por exemplo. Então, não é por aí, né? No meu ponto de vista, esta explicação não é por aí. Né? Dito isso, é verdade que a nossa moeda está extremamente desvalorizada. Eu diria acima do normal, neste momento. Pelo cálculo da paridade de poder de compra, que é uma das maneiras, uma das metodologias que se tem para verificar em que nível de desvalorização a moeda se encontra, em relação justamente à moeda dos Estados Unidos, nós podemos considerar que de 2000 para cá, e talvez um pouco mais recentemente, depois do início da grande crise internacional de 2007-2008 para cá, a nossa moeda se encontraria num patamar, entre aspas, normal, se estivesse ao redor de R$3,50, R$3,60 no máximo, considerando, obviamente, também as questões internas da nossa economia. Portanto, esses 4,20, né, arredondando aí, estão completamente fora, no meu ponto de vista, pelo menos no ponto de vista dessa metodologia de cálculo, completamente fora da realidade. Mas isto não está acontecendo, no meu ponto de vista, por uma questão, uma ação deliberada por parte do governo brasileiro e, no caso argentino, muito menos ainda. Porque a crise na Argentina é extremamente séria e há muito tempo já explica essa forte perda de valor do peso argentino. E me parece que Trump está usando um motivo qualquer, né, de uma certa maneira, para tentar justificar a ação de proteção que ele vem, pelo menos, ameaçando fazer contra o aço e o alumínio aqui do Brasil e da Argentina, e tentando encontrar aí um motivo para justificar isso, né? Que, aliás, não é uma novidade, né? Em 2017, final de 2017, início de 2018, os Estados Unidos já haviam colocado tarifas e anunciando tarifas também sobre o aço e o alumínio brasileiro, sendo que, na época, o objetivo maior era atingir a China. Mas o Brasil e a Argentina entraram neste contexto naquela época. Agora volta-se a carga novamente, né? Então, vamos ver como é que isso vai se desenvolver daqui para frente, mas mostra a posição específica do governo norte-americano em relação ao resto do mundo, né? Uhum. E aos seus interesses, né? Está dentro da lógica que Donald Trump sempre defendeu desde a sua campanha eleitoral, com aquele bordão, né, de America First.
Ah, né? Ele sabe proteger como ninguém o país, né?
É, exatamente.
É. Porque, de fato, né, professor, houve uma aproximação, está acontecendo uma relação muito interessante do Brasil, da Argentina, que tem admitido e tem exportado também produtos para a China. O senhor considera que pode estar acontecendo uma certa, até uma dor de cotovelo por parte dos Estados Unidos com essa boa relação dos países daqui com a China, com farelo, no caso da Argentina, e outros tantos produtos aqui do Brasil?
Olha, se for isso, é uma falta de visão extraordinária, né, do governo americano, porque, no fundo, quem jogou mais o Brasil e a Argentina, pensando nas commodities agrícolas, né, nos braços da China, foi os Estados Unidos, ao criar o litígio comercial com os chineses lá em março de 2018. Não podemos esquecer que o litígio comercial entre esses dois grandes países do mundo se iniciou por interesse, por iniciativa, se me permite a repetição de termos aqui, dos Estados Unidos. Foram os Estados Unidos que iniciaram esse litígio, acusando a China de uma série de questões, né? E obrigando, obviamente, a China a represálias comerciais, e esse processo foi ficando cada vez mais agudo. E hoje, passados aí quase 2 anos do início do processo, aparentemente não se vê soluções imediatas, embora neste mês de novembro passado tenha havido uma tentativa, um discurso, pelo menos, de que os dois países poderiam entrar em acordo. Uma chamada fase 1 e tudo mais, mas até agora nada aconteceu, e há uma estratégia, inclusive chinesa, talvez, de esperar as eleições norte-americanas, que serão em novembro do ano que vem, para depois voltar a negociar com mais profundidade essa questão, esperando, sob o ponto de vista chinês, de que Donald Trump não se reeleja, evidentemente. Então, no fundo, né, se há dor de cotovelo, é uma dor de cotovelo provocada pelos próprios Estados Unidos, que fez uma ação desse tipo. E, obviamente, os chineses, né, pressionados, vão buscar mercadorias que precisam lá onde elas existem. E, neste caso das commodities agrícolas, em particular, não é segredo para ninguém que, depois dos Estados Unidos, América do Sul, e particularmente Brasil e Argentina, são os dois grandes fornecedores desses produtos, especialmente os ligados à soja, né?
Sem dúvida. Professor, nós estamos trabalhando e comentando sobre suposições. O senhor entende que o governo brasileiro, o governo federal, tem o entendimento desta ameaça feita pelo presidente dos Estados Unidos? Nós até abrimos o programa hoje com a informação do porta-voz da Presidência da República que o momento é inapropriado para o presidente Jair Bolsonaro telefonar para o Trump. Qual é o seu entendimento sobre a interpretação do governo federal e como deve agir o presidente Jair Bolsonaro a partir de agora?
Bom, precisamos voltar um pouquinho na história recente brasileira e do governo Bolsonaro em relação aos Estados Unidos em particular. No meu ponto de vista, o governo errou já no início do seu mandato, quando se aproximou em demasia dos Estados Unidos, entregando muita coisa, na tentativa de receber outras tantas coisas que acabou não recebendo. E não só não as recebeu, como agora, inclusive, se me permite a maneira popular de dizer, está ameaçado de levar uma rasteira comercial. Então, de fato, como outros analistas e especialistas nas relações internacionais vêm dizendo, os países nesse mundo que hoje vive uma constante guerra comercial, se podemos dizer assim, apesar da defesa do liberalismo econômico, do livre mercado, não há amigos entre países, há negócios, há interesses comerciais entre os países. E o governo Bolsonaro se mostrou muito fraco nesse sentido, de achar ou acreditar que, por pensar, no meu ponto de vista, de forma muito semelhante ao que pensa Trump, da forma de como conduzir o seu governo de forma muito semelhante ao Trump, imaginou que bastava isso para ficar muito próximo e ser acolhido de forma diferente, talvez, do que os outros países em relação aos Estados Unidos em si. Bom, a prática, não deu um ano desse processo e já estamos vendo que a prática é totalmente diferente, Os Estados Unidos não estão interessados, no meu ponto de vista, em dar vantagens ou fazer uma relação diferenciada com o Brasil em relação aos demais países do mundo. Os Estados Unidos estão interessados em defender os seus interesses específicos, como sempre tiveram na sua história, e no meu ponto de vista, Bolsonaro e o seu governo, e aí temos que colocar em jogo também o ministro das Relações Exteriores brasileiro, o Eduardo Araújo, que no meu ponto de vista deixa a desejar no cargo, somos muito fracos, agimos de forma com muita fraqueza nesse sentido, e agora fica difícil, fica difícil voltar atrás, o que fazer? Os Estados Unidos jogam o jogo que sempre jogaram, nós nos enfraquecemos perante a eles, e telefonar para o Donald Trump, bom, pode telefonar, pode falar com o Donald Trump, tentar talvez jogar para a torcida brasileira, dizer, liguei, reclamei, talvez Trump faça uma concessão aqui ou acolá, mas no fundo, os interesses econômicos são muito mais profundos, do que esse tipo de relação que, no meu ponto de vista, acabou se tornando muito superficial, que o governo brasileiro parece ter entendido assim, que dessa maneira conseguiria ter vantagens em relação aos Estados Unidos, Inclusive na indicação do Brasil para a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, se imaginava que uma declaração do Trump, lá como ele fez, que apoiaria o Brasil, bom, nós já estaríamos lá dentro, sem discutirmos o mérito, se vale a pena ou não estar lá, mas não passaram alguns meses e a gente viu no que deu, Então, nós acho que estamos agindo muito ingenuamente nessa área em relação às relações internacionais em geral e com os Estados Unidos em particular,
Para a gente encaminhar o encerramento, professor, saindo do campo político e indo para o econômico, de fato, a partir das medidas tomadas pelo presidente Trump com relação ainda ao aço e ao alumínio, lá no ano passado, das tarifas que foram estabelecidas de 25% para o aço, de 10% para o alumínio, mudou algo na prática do aspecto econômico para o Brasil? E o que pode impactar isso a partir de agora?
Bom, efetivamente, né, se essas tarifas vingarem na prática, na sua totalidade, porque é bom lembrarmos que depois da ameaça feita pelos Estados Unidos, lá naquela oportunidade, as discussões em geral acabaram levando o Brasil, os Estados Unidos, a retirarem o Brasil dessa pauta, né, ou pelo menos deixarem em stand-by o Brasil dessa pauta, porque o objetivo na época era atingir particularmente a China, como depois ficou evidente, né, o conflito comercial com os chineses em todas as áreas comerciais. Mas se vier a acontecer uma tarifa desse nível, é evidente que causa problemas, né, às nossas exportações, isso não tem dúvida nenhuma. Desses dois produtos em particular, né? Se não encontrarmos alternativas de exportação que substituam os Estados Unidos, de duas uma, né? Ou as empresas diminuirão a produção de aço e alumínio por aqui, ou vamos ter uma baixa de preço desses dois produtos internamente, de uma certa maneira, por uma sobra de produto em relação àquilo que deixa de ser exportado, pelo menos fica muito mais caro ser exportado para os Estados Unidos. Então não há dúvida que para o Brasil sempre tem consequências. Aliás, toda e qualquer tarifa que você aplica, independente do país, no mercado, no comércio internacional, sempre vai prejudicar alguém, né, se não mais de um país, né, inclusive, porque vai tornar também o custo do alumínio e do aço mais caro nos Estados Unidos, a não ser que lá o governo norte-americano substitua o Brasil por outro país em que ele não esteja aplicando as tarifas. Mas, do contrário, encarece internamente esses dois insumos para os norte-americanos e, portanto, vai bater no custo de vida norte-americano. Então, as consequências sempre são gerais, né? Sempre, no geral, você protege um setor específico, mas o conjunto da nação acaba pagando a conta, né, desses protecionismos que acontecem em geral, por aí, né, afora. Claro que há objetivos políticos, há objetivos estratégicos nesse meio, às vezes até de defesa de interesses nacionais, de segurança nacional, que acontecem por aí. Mas também há muita questão aí, econômica especificamente, que coloca os países e as nações em grandes dificuldades. Então, o protecionismo comercial nunca é bom, né, no geral. Ele se justifica em alguns momentos, mas ele sempre prejudica não só quem é atacado, mas inclusive quem ataca no longo prazo acaba dando... basta ver o que está acontecendo entre China e Estados Unidos nesse momento, em que a situação acaba atingindo o mundo inteiro. E esse é um dos estopins, não é o único, mas um dos problemas que está preocupando a economia mundial, a ponto de muitos economistas já há algum tempo estarem prevendo e estarem até indicando que o mundo se aproxima de uma nova recessão econômica, estilo 2007-2008, no período aí entre 2020 e 2024. Isso não quer dizer que seja o ano que vem, mas nesse período deverá acontecer alguma coisa parecida devido a todas essas atribulações econômicas, a começar pelo litígio comercial China-Estados Unidos, que não se resolve e, pelo jeito, não se resolverá tão cedo, não sei, vamos ver o que... Tudo é uma surpresa, né, vindo de Donald Trump, particularmente, né?
Professor, aproveitando a sua presença conosco aqui no Estúdio Gaúcha, o preço da carne, médio, longo prazo, podemos pensar em algo que possa voltar próximo de uma... de uma normalidade, embora a ministra da Agricultura sustente que o preço da carne estava muito barato e que agora que ela está chegando num patamar razoável e apropriado, e esse aumento de acima de 35% se deve exclusivamente ao volume de exportações para a China?
Bom, não. Começando pelo final da sua pergunta, né? Eu diria que não. É claro que as exportações para a China, em particular, ajudam muito a esse processo acontecer de aumento de preços aqui dentro. Afinal, o Brasil está batendo recordes de exportação da carne bovina e suína, mas principalmente a carne bovina, nos embarques diários puxados pela China nesses últimos tempos. E essa situação, para o ouvinte que não está muito ligado a todos esses fatos, né, não se deve especificamente ao litígio comercial entre Estados Unidos e China, e sim a um problema sanitário na China, que é a peste suína africana que atingiu o plantel suinícola chinês desde o ano passado, início desse ano com mais intensidade, que fez, provocou um abate de mais da metade, pelos números que nos chegam, do plantel suinícola chinês. Então a China teve que buscar carne, suína é verdade, mas também carne bovina em particular, do resto do mundo. E como está com essa briga comercial com os Estados Unidos, e em função de ter colocado impostos ou tarifas sobre os produtos norte-americanos, ela acabou se deslocando para a América do Sul em busca das carnes que nós temos aqui, e isso acelerou o processo de oferta brasileiro para o exterior. Esse é um fato. Mas nós também temos outras situações. A carne, de fato, esteve mais barata do que está hoje. Ah, eu discuto a questão de dizer que ela estava muito barata em relação ao poder de compra do brasileiro. Temos que tomar um pouco de cuidado. Tudo depende do ponto de vista. Para o pecuarista, provavelmente sim, a carne estava barata porque os seus custos de produção são elevados. Agora, para o consumidor brasileiro, faz anos que a carne brasileira, bovina no caso, não está barata. Tanto é verdade que o seu poder de compra é baixo, eu estou falando na média do brasileiro, né? Principalmente a classe média baixa. Então, é difícil consumir carne bovina de qualidade constantemente pelo baixo poder aquisitivo que temos, infelizmente. Agora ficou praticamente proibitivo, né? Mas enfim, o que acontece é que, ao ponto de vista do criador, muitos criadores abateram há 2, 3 anos atrás animais e matrizes em função de que o mercado não estava convidativo, vamos chamar assim. E o ciclo do boi, obviamente, é um ciclo um tanto mais longo, é de 2 anos e meio aproximadamente, até você repor esses animais, né, prontos para abate. Resultado disso, né, a oferta interna diminuiu e a demanda externa cresceu significativamente nesses últimos meses, devido ao fato que chineses, principalmente, e essas duas questões somadas acabaram resultando na falta de produto para o mercado interno, né, de forma adequada. E isso imediatamente repercute no preço. Além disso, né, ajudou para as exportações a forte desvalorização do real. Hoje é muito mais interessante exportar o real de 4,20, como nós estamos vivenciando aí, do que vender no mercado interno, ou estava assim, né? Então, naturalmente, o mercado interno começa a repercutir, né, uma alta de preços que, para equilibrar teoricamente com o que está acontecendo lá fora, mas muito também em função do nosso câmbio, né? E resultado disso, os preços sobem de forma significativa e, ao mesmo tempo, ajudados pelo fato de que a carne suína também vem subindo, porque as exportações da carne suína nesses últimos tempos ganharam muito fôlego, né? Estão muito importantes pelo motivo chinês, como já falamos, em particular aí sim. Então, tudo isso leva a essa situação. Daí a dizer que o mercado não voltará a patamares de preços menores, bom, talvez em termos nominais possamos dizer isso, né? Mas em termos reais é não conhecer a história da economia recente do Brasil. O ciclo de preços de qualquer produto, e principalmente das commodities, é de altos e baixos. Então, na medida que os preços sobem, né, vai haver uma reposição de produção. Isso não tem dúvida nenhuma. Claro, vai demorar um pouco, talvez um ano, dois anos, porque falei antes, o ciclo do boi é de 2 anos e meio, hoje, aproximadamente, até repor os animais que hoje estão faltando. Mas ele virá, mais dia menos dia ele virá. Ao mesmo tempo, né, temos que tomar consciência de que os efeitos da peste suína africana um dia terminarão. Na China, pelo Sim. menos espera-se, se cogita, né, que a China vá conseguir resolver isso. Claro que os próprios chineses anunciam, bom, vai levar uns 2, 3 anos até tudo ser recomposto e o sistema produtivo voltar ao que era antes. Então nós temos uma janela aí, de fato, de aproximadamente 2 anos, talvez 2 anos e meio, de um mercado interessante de preços em alta, que talvez aqui vão continuar provocando ou mantendo preços em alta. Mas logo aí na frente, isso é 2 anos para frente, poderemos ter uma reversão disso novamente, né, em função desses aspectos que se colocam e que eu tentei explicar aí.
Perfeito. Economista, professor da Unijuí, doutor em Economia Internacional, Argemiro Luiz Brum, muito obrigado pelos esclarecimentos e uma boa noite para o senhor.
Boa noite, muito obrigado e sempre à disposição de vocês todos.
Muito obrigado.